Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 23 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo dando mais uma chance para um de vocês poder experimentar 3 meses do Todoist Premium de graça. Dessa vez, o código é um presente do nosso amigo Thiago Xavier, e o esquema vocês já sabem, né? Eu falo a primeira letra aqui, e o resto vem hoje à tarde no meu Twitter, que é MVC Mendes. Eu faço assim porque desse jeito tem mais tempo, né, do pessoal ter a chance de ganhar, escutar o episódio, mas ainda assim o código fica de presente para quem acompanha aqui o podcast. Então anota aí a primeira letra do código, que é a letra R de rato, e o resto vem hoje à tarde no meu Twitter. Para resgatar o código é só você acessar o link que tá aqui na descrição do episódio. Muito obrigado ao Thiago Xavier pelo presente, e já deixo aproveitar que eu tô falando sobre o Todoist para dar a primeira notícia do episódio de hoje, que é justamente sobre a empresa. Ontem ela lançou um serviço chamado Twist, que está chegando para concorrer com apps de comunicação profissional tipo Slack. A Twist vai um pouco além do que o Slack faz e tenta ser uma espécie de plataforma híbrida entre um mensageiro profissional e um e-mail, e apresentando o app, a empresa disse que a ideia é oferecer mesmo uma forma mais organizada e mais calma para a galera se comunicar. Se você quiser saber mais sobre o Twist da Todoist, é só você pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre plataformas profissionais, ontem a Microsoft resolveu substituir o Office 365 Video por um serviço chamado Microsoft Stream. A partir de agora, as empresas que usam o Office 365 vão poder usar o Stream para subir, compartilhar e visualizar vídeos corporativos que podem ser usados para treinamento, sessões educativas e compartilhamento de informações internas ali na empresa. Ontem, o Cabify e a Easy, antiga Easy Taxi, anunciaram uma fusão para que juntas elas consigam concorrer melhor contra a Uber. Ninguém quis comentar valores e, por enquanto, o que já se sabe é que do lado dos clientes nada vai mudar. As duas plataformas vão continuar operando de forma independente, mas do lado administrativo, a Easy vai passar a ser comandada pelo espanhol Juan de Antonio, que é o fundador e CEO do Cabify. E já que eu citei a Uber, deixa eu comentar que ontem o painel de diretores da empresa recebeu uma carta assinada por mais de 1000 funcionários pedindo o retorno imediato do Travis Kennedy, que é algum posto de comando ali dentro. A íntegra da carta está aqui na descrição, caso você queira ler, mas essencialmente os funcionários disseram que, apesar de ter pisado na bola o Travis Kennedy, que é a alma da empresa, eles acham que sem ele ali por perto a companhia não tem muito futuro. E já que o assunto é empresa de carro, deixa eu comentar que ontem a Tesla confirmou que está negociando com o governo chinês para tentar viabilizar a construção de uma fábrica por lá, na região de Xangai. Segundo a Reuters, a empresa falou num comunicado que pretende continuar produzindo a maior parte dos carros lá nos Estados Unidos, mas que está na hora deles expandirem para outros lugares estratégicos, né, para começar a atender as demandas internacionais. Ainda sobre fábricas, ontem o líder da Foxconn disse que a empresa já definiu uma lista com 7 estados americanos candidatos a receberem a primeira fábrica da empresa por lá. Ele disse que esses estados são Ohio, Pensilvânia, Michigan, Illinois, Wisconsin, Indiana e Texas, e aproveitou para dizer que eles esperam já ter uma definição do lugar escolhido ao longo do próximo mês e que a expectativa é que o número de empregos criados ultrapasse as dezenas de milhares. E enquanto isso, lá no Facebook, ontem a rede anunciou algumas novidades voltadas para os grupos de discussão. Agora os moderadores vão ter acesso a diversas métricas de engajamento das atividades da galera por ali, com direito a detalhamento de atividade por horário, dia da semana e assim por diante. Além disso, o Facebook resolveu facilitar a administração do grupo em si, né, da moderação, aprovação de novas pessoas e tudo mais, e o site também vai começar a tentar aproximar grupos parecidos, sugerindo interações entre comunidades que tenham interesses ou assuntos em comum. Ainda sobre o Facebook, ontem a rede divulgou uma nova missão da empresa, né? Antes o Facebook dizia que a missão deles era dar para as pessoas o poder de construir uma comunidade e deixar o mundo mais unido, mas ontem o Mark Zuckerberg anunciou que agora a missão da corporação é deixar o mundo mais aberto e mais conectado. E agora, deixa eu falar sobre a OnePlus, que fez bastante barulho com o lançamento do OnePlus 5, mas foi pega mentindo de novo nos testes de benchmark. Quem fez essa descoberta foi o site XDA Developers, e eles mostraram lá como que a OnePlus fez para enganar os testes de benchmark, entregando uma performance que não corresponde à performance real do aparelho ali no dia a dia. Comentando essa notícia, a OnePlus assumiu que está fazendo isso de propósito e que não vê nada demais em ajustar o sistema para inflar um pouquinho os resultados do benchmark para mostrar para as pessoas todo o potencial que o telefone tem a oferecer. Cada coisa. E enquanto isso, lá na Samsung, o The Verge publicou uma matéria com as primeiras impressões da assistente Bixby em inglês lá no Galaxy S8 e no texto eles falam que ficaram um pouco decepcionados. Eles disseram que, nesse primeiro momento, os resultados aquém do esperado são aceitáveis, já que a Bixby em inglês está numa espécie de período de beta público. Ainda assim, eles falaram que ela raramente entende direito o que a pessoa está pedindo, não atende aos comandos também do jeito certo, e em comparação com o Google Assistente, por exemplo, ela vai ter que melhorar bastante para justificar todo o esforço que a Samsung vem fazendo para promover essa novidade. Agora deixa eu dar uma dica bacana para você que adora um viralzinho do YouTube. Ontem o site lançou uma espécie de jogo virtual chamado Deja View, em que você compete com outra pessoa para ver quem manja mais dos vídeos virais que o jogo sorteia ali para mostrar para vocês. O jogo sorteia um vídeo para mostrar alguns segundos ali e em seguida ele pergunta para você e para o seu oponente o que, que acontece, qual que é o contexto, quem fez aquele vídeo e coisas assim. Ao final ali de umas 10 perguntas, quem tiver acertado mais ganha mais pontos e vence a partida. O jogo também tem níveis, então quanto mais você joga, mais você vai subindo ali no ranking e o link para o Deja View está aqui na descrição, caso você queira jogar ou dar uma espiada. Ontem, o Airbnb anunciou que está testando uma nova modalidade de pagamentos que deixa a galera dividir a reserva de uma hospedagem. Hoje, na hora de reservar um quarto ou apartamento, você tem que fazer o pagamento integral e depois se ajeitar para dividir esse custo com a pessoa que vai viajar com você, mas agora o site percebeu isso e vai começar a testar um sistema que vai deixar até 16 usuários dividirem o pagamento na hora da reserva. E agora o assunto é a Apple, que, de acordo com a Bloomberg, vem tentando renegociar os contratos com as gravadoras para ter que pagar menos pelos direitos de reprodução de músicas lá no Apple Music. Hoje o Apple Music é quem paga mais para os artistas, né, repassando 58% dos lucros para as gravadoras, mas a Apple quer ver se consegue se aproximar das taxas pagas pelo Spotify, por exemplo, que paga 52% dessa grana. Ainda sobre a Apple, lá para metade de abril eu comentei aqui que a empresa tinha anunciado que ia começar a fazer as próprias GPUs e por isso ela pretendia parar de pagar pelo uso das patentes de uma companhia chamada Imagination Technologies. Na época, as ações da Imagination Technologies despencaram, né? Porque essa grana vinda da Apple representa 50% do faturamento da empresa e para tentar acalmar os investidores, a Imagination Technologies falou que ia dar tudo certo, que não tinha motivo para pânico. Eis que agora, 2 meses depois desse susto, a Imagination Technologies resolveu anunciar que está à venda para quem quiser comprar. Segundo os analistas, alguns dos potenciais compradores incluem a Qualcomm, a MediaTek, algumas empresas chinesas e até mesmo a própria Apple, o que fez as ações dela subirem ontem mais de 20%, recuperando um pouco aquela queda de 70% que tinha acontecido em abril. E por último, hoje eu vou falar sobre a Motorola, que lançou aqui no Brasil 3 aparelhos novos, que são o Moto E4, o Moto E4 Plus e o Moto C Plus. Pro final do episódio aqui, não virar uma sopa de letrinhas e números, eu deixei na descrição um link com as specs detalhadas de cada aparelho, mas essencialmente os 3 aparelhos estão chegando para concorrer ali na zona dos aparelhos básicos e um pouquinho dos intermediários. Uma das coisas mais legais dos aparelhos E4 e E4 Plus são o leitor de impressão digital, que tem um sistema de reconhecimento de gestos, enquanto o C Plus chama atenção pela bateria de 4.000 mAh para compensar um pouquinho o fato dele ter 1 GB de RAM e 8 GB de espaço. Em relação aos preços, o Moto C Plus custa R$ 700, enquanto o E4 custa R$ 850 e o E4 Plus custa R$ 950. Os 3 dispositivos, que por sinal rodam Android 7.1.1, já estão à venda na internet e também no varejo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. E ó, nessa semana eu e o Will e o Nanete aqui do Loop também participamos do MM no Ar, né, que é o podcast do Mac Magazine. A gente discutiu coisas, claro, né, sobre a Apple, sobre os rumores, os vazamentos do vazamento de rumor e tudo mais. E se você quiser escutar o episódio, claro, o link tá aqui na descrição. Então é isso aí, obrigado pela audiência, bom fim de semana, fique esperto lá no meu Twitter pro código de 3 meses grátis do Todoist Premium e eu volto na segunda de manhã. Falou! Porque assim, mais chance tem... Mais chance tem tempo, bacana. Interesses ou assuntos... Lá no Apple Music. Apple Music.